As notícias na ERT.
Um homem com idade aproximada aos 70 anos perdeu a vida ao cair de uma árvore para um curso de água, Ribeiro, situado na localidade de Lourais, Conselho de Leiria. O alerta foi dado pelas 17 horas desta terça-feira. A indicação foi avançada à ERTS por fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro. A Guarda Nacional Republicana esteve no local a recolher indícios que possam explicar esta trágica ocorrência, sendo que pode ter estado em causa um acidente que resultou de uma tentativa de corte da citada árvore. Algo correu mal e o senhor caiu desamparado. Foi depois resgatado da água, já sem vida. Há bombeiros a passar fome. Quem o garante é Adelino Gomes, comandante dos bombeiros voluntários de Constância, na sequência de uma denúncia anónima que chegou à nossa redação e que aponta para um cenário de ordenados em atraso e ainda para a forte possibilidade de as viaturas de socorro e combate de incêndios terem de ficar paradas num curto espaço de tempo por falta de dinheiro para os combustíveis. Esta incrível situação explica-se com o facto de algumas entidades do Estado, que deveria dar o exemplo, estarem em pleno incumprimento com a Associação Humanitária dos Bombeiros de Constância, que são credores de uma verba a rondar os 400 mil euros. O comandante Adelino Gomes falou então de uma situação já de veras complicada de gerir, não por bombeiros, mas por seres humanos que prestam esse serviço, e deixa lamentos perante a passividade de quem deveria auxiliar e nada faz.
Confirmo na totalidade. Neste momento nós estamos com os vencimentos do mês de janeiro em atraso. Uma parte, ou seja, 100 euros por cada funcionário do mês de dezembro e com ainda a falta do pagamento do 13º mês. Isto, temos também cerca de 12 mil euros de combustível para pagar, e a bomba já nos disse que não pode suportar mais, e nós compreendemos perfeitamente isso. Isto deve-se com as dívidas do Serviço de Saúde ao Fomeiros de Constância, que são quase 1 milhão de euros, que não são só dos Bombeiros de Constância, são também, fazem parte do resto do consórcio onde nós estávamos inseridos e que éramos os responsáveis pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, que estamos a tentar negociar com eles, e temos uma reunião no dia 8. De qualquer forma, a dívida neste momento do Centro Hospitalar, que nós consideramos do Centro Hospitalar, são à volta de 750 mil euros. Nós temos outras dívidas do Serviço de Saúde, e neste momento os Bombeiros de Constância, incluindo a parte que é, que pertence aos Bombeiros de Constância, do Centro Hospitalar, são na ordem dos 200 e poucos mil euros. Só aos Bombeiros de Constância, mais o resto do Serviço de Saúde, já importam a 395 mil euros aos Bombeiros de Constância, entre hospitais, os hospitais e os centros hospitalares. Só o Hospital Universitário de Lisboa anda na ordem dos 75 mil euros de dívida também, depois o São José, os hospitais de Coimbra, etc. Portanto, todo o sistema de saúde, à exceção da ARS, que tem mantido sempre em dia os pagamentos, portanto está a fazer os pagamentos a um mês e meio, dois meses, mas está dentro daquilo que é razoável, que está acordado. Todo o resto do sistema de saúde está com uma dívida enormíssima aos bombeiros, a todos, mas a nós particularmente neste momento, que criou-nos aqui um constrangimento muito grande e que não sabemos onde é que isto vai ter. Nós, a partir da semana que vem, temos muita dificuldade para manter as viaturas na rua, inclusivamente as viaturas de incêndio. Fizemos uma reunião com a Câmara Municipal para que nos possa fazer aqui algum adiantamento para podermos pagar pelo menos os combustíveis e os ordenados. A Câmara, a resposta que nos dá é que também não tem dinheiro, ficou em nos dar uma resposta, mas o que é certo é que até agora essa resposta ainda não chegou, estamos aqui na expectativa de saber se a partir de segunda-feira paramos a nossa frota ou se temos alguma capacidade para continuar a fazer aqui este tipo de milagres, mas também o nosso pessoal tem compromissos e tem coisas que tem que pagar, portanto os empréstimos das casas, etc. Estão numa situação aflitiva, tal e qual como nós, a Associação, estamos neste momento. Aliás, os ordenados não são muito grandes, de qualquer forma são ordenados acima, um pouco acima daquilo que é normal neste país, mas o que é certo é que o pouco que eles ganham, não tendo nada, cria-lhe aqui grandes dificuldades. Nós temos aqui alguns funcionários, e quero-vos dizer que temos 35 funcionários, ou melhor dizendo, temos 33 famílias que vivem do ordenado que levam daqui. Portanto, nós estamos aqui quase a entrar numa situação de uma catástrofe social num concelho como é Constância, que tem 5 mil habitantes. Portanto, é uma situação muito complicada para todos nós, para o nosso pessoal, que começa a ter algumas dificuldades, e devo dizer que há alguns deles a passar fome, já, o que me preocupa muito, mas que também devia preocupar as autoridades deste país, que subiam para o lado e que parece que não lhe passa nada disto é importante. Mas se calhar a situação é bem difícil, tanto para nós, até para as autoridades do nosso concelho, que deviam ter um pouco mais, deviam ser um pouco mais solidárias para tentar resolver para já uma situação premente, que são os vencimentos dos combustíveis.
Parte da freguesia de Carregueiros está sem serviço de televisão e de internet devido ao furto de cobre. Por aquilo que a nossa redação apurou, o crime terá sido cometido nesta terça-feira, precisamente num viaduto situado no IC9, onde ficou visível parte de um fio pendurado. A Guarda Nacional Republicana já foi notificada desta ocorrência, assim como as operadoras de telecomunicações. O furto de cobre continua a causar dores de cabeça nas chamadas zonas rurais, mas em abono da verdade, não tanto como em tempos mais recentes. O Conselho de Tomar, fora da zona urbana, entenda-se, ao contrário de outros da região, tarda em ver concretizada a chegada da fibra, pelo que, de quando em vez, os clientes são confrontados com a inexistência de serviço.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em curso uma recolha de donativos com o propósito de ajudar Yuri Manzurin, cidadão ucraniano de 34 anos que faleceu vítima de atropelamento na localidade de Alfarredo, concelho de Abrantes. A trágica ocorrência foi na madrugada de 1 de fevereiro e desde essa altura que as autoridades continuam no terreno no sentido de identificar o condutor ou condutora que fugiu do local. O facto de o atropelamento ter sido por volta das 6 da manhã, ainda de noite, está a dificultar as investigações da Polícia de Segurança Pública. Está para já em causa a omissão de auxílio e, porventura, homicídio por negligência. Os pais de Yuri residem em Abrantes e são uma família de poucas posses, pelo que os amigos resolveram iniciar uma recolha de donativos. Mais informações podem ser obtidas através do número de telemóvel 912-820-460 de Fernando Silva, neste caso o fiel depositário desses eventuais auxílios.
Rádio Web, informação.
É mais uma das operações que têm sido levadas a cabo pela Polícia de Segurança Pública no âmbito da fiscalização rodoviária, sendo que o controle de velocidade, com recurso a radar, assume particular importância. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, nota para a presença da PSP na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo. Será no dia 13 de fevereiro, no período compreendido entre as 14 e as 18 horas. No mapa distrital, já nesta sexta-feira, o controle será feito em Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, das 8 às 12 horas. Depois, nota para a Estrada Nacional 3, na Calçadinha, em Santarém, no dia 11, entre as 14 e as 18 horas. Depois, no dia 15, o radar irá estar colocado na Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, das 8 horas ao meio-dia, sendo que no mesmo dia, mas no entroncamento, a velocidade também será controlada, no caso, na Estrada Municipal 1179, entre as 9 e as 13 horas. Para finalizar este mês, registro para o controle será efetuado na Rua Escola Regentes Agrícolas, em Santarém, no dia 25, das 9 às 12 horas. De um lado, o Partido Social Democrata, que pinta um quadro preocupante sobre o Conselho de Tomar, nomeadamente sobre a elevada taxa de desemprego. Do outro, o Partido Socialista, que garante que o território nabantino não está tão mal como pintam. Foi assim a troca de argumentos entre a vereadora Célia Boné e a presidente da autarquia, Anabela Freitas, a propósito da captação de investimento e criação de emprego em Tomar, numa conversa onde o turismo foi apontado como vetor importante, mas não decisivo.
A taxa de desemprego é bastante elevada em Tomar. E, havendo mais emprego, consequentemente que Tomar se torne atrativo para viver. No nosso ponto de vista, essa não tem sido a preocupação deste executivo camarário, que tem colocado, no nosso ponto de vista, todos os ovos no mesmo cesto, ou seja, no turismo. Tem apostado em eventos, em obras de requalificação, que pouco mais servem do que embelezar. Nós somos muito favoráveis, repito, somos muito favoráveis às obras de requalificação, como já dissemos aqui várias vezes, aquelas que permitam aos tomarenses ter um concelho mais organizado, mais eficiente, mais atrativo e que ofereça melhores condições de vida.
Senhora Vereadora, a taxa de desemprego nacional cifrou-se em 6,7. A taxa de desemprego em Tomar é inferior à taxa de desemprego nacional. Segundo, aconselho a ver os dados, os últimos dados publicados pelo INE, onde refere o número de empresas que foram criadas. E, portanto, não é o desejável. E, portanto, dizer-lhe que o conselho não está assim tão mau como é pintado. Vamos lá ver uma coisa. Em relação àquilo que os senhores apresentaram de apoio ao empreendedorismo, nós não podemos ver as coisas descarradas de uma grande estratégia. E vem hoje a reunião de Câmara, e que nós vamos votar favoravelmente, uma proposta dos senhores, e portanto há que agregar as coisas. As coisas não podem ser trabalhadas descarradamente. Por outro lado, todos os exemplos que aqui focou, a gente também sabe que eles existem. E os senhores vereadores também sabem que quando trabalhamos no orçamento para 2019 está prevista uma verba para uma pequena startup. Assim como, também sabem que está previsto, no âmbito da requalificação do parque empresarial, um edifício de gestão, onde também está previsto todo esse conjunto de serviços que possamos oferecer às empresas que já cá estão. Assim como também está previsto no projeto de requalificação do parque empresarial a construção de espaços para modulares para a adaptação para a instalação também de empresas. E assim como também está prevista a construção de um edifício para albergar só novas tecnologias no campus do IPT. Podemos competir ou queremos competir só nessas questões? Não. Aquilo que nós pretendemos enquanto Conselho é, por um lado, porque efetivamente também estamos a perder população, é, por um lado, atrair, fixar e reter empresas. E para reter as empresas que cá temos, e assumimos claramente que temos dois eixos estratégicos. O turismo, por um lado, e é um cluster nas áreas das novas tecnologias.
O cenário que está a ser imposto pela Agência Portuguesa do Ambiente e que passa por colocar o Centro Histórico de Tomar em Reserva Ecológica Nacional foi um dos temas em análise no primeiro às terças com espaço da grelha informativa da ERTS, que conta com as presenças de Hugo Cristóvão e José Delgado, vereadores da Câmara de Tomar pelo Partido Socialista e Partido Social Democrata, respectivamente. E foi precisamente o eleito do PSD que abriu o tema, referindo-se ao que considerou como uma aberração, desafiando mesmo os tomarenses a reagir em força para que as entidades como a APA desistam de uma ideia desastrosa, referiu.
A APA, eu chamo-lhe a aberração, diz que, ou tem intenção, está a fazer tudo, com o apoio da CCDR, infelizmente, de transformar o Centro Histórico de Tomar como Reserva Ecológica Nacional. O que é que isto implica? É o desastre para Tomar. E nós, tomarenses, quer o poder político, quer as entidades, quer todos os tomarenses, não podemos deixar que isto aconteça. Temos de fazer o que fizemos quando queriam retirar o Hospital de Tomar. Atuar e agir em conjunto e fazer pressão para que isto não aconteça. Porque se isso for verdade, eu não acredito, a aberração é tal para o desenvolvimento de Tomar. Isto é massacrar o Centro Histórico em termos de desenvolvimento. E logo acontece que se massacramos o Centro Histórico, vamos massacrar o resto. Acabaram as ampliações dos edifícios. Já não é possível, se isto acontecer, alterar a volumetria do edifício, alterar a cércia do edifício, subir uma cumeira de um telhado de 20 centímetros. Temos que manter tudo tal e qual, com ações de reabilitação, conservação ou restauro, em função da intervenção onde se estiver a atuar. Agora vejam, pode-se usar, mudar o uso, isso é pouco. Agora, se nós pensarmos, os investimentos estão a ser feitos em termos de hotelaria nesta zona. Se isto fosse verdade, já não eram possíveis de arrancar.
Já Hugo Cristóvão recordou parte do processo parlamentar que este cenário nunca tenha sido colocado como possibilidade e ficaram críticas a quem sugere esta ideia.
A REN, a Reserva Ecológica Nacional, tem vários parâmetros. E aqui, nesta questão que se coloca sobre o Centro Histórico, tem a ver com a questão dos leitos de cheia, ou para ser mais correto em termos da definição legal, as zonas ameaçadas por cheia, as ZACs, que é como depois nas reuniões são chamadas. E, portanto, as zonas ameaçadas por cheia são alvo de preocupação, não a nível só nacional, mas a nível europeu, há uns anos esta parte, porque efetivamente temos visto um pouco pela Europa fora e pelo mundo fora, também derivada às alterações climáticas, a questão de cheias repentinas que depois são de facto muito prejudiciais para bens e pessoas, não é? E muitas vezes com vítimas elevadas. Em Portugal não tem, infelizmente, houve um caso de Funchal há 2 ou 3 anos atrás, não me recordo já exatamente, houve também um caso em Quarteira, enfim, tem havido já também alguns exemplos, mas não tanto ao nível como se vê noutros países. Entretanto, a União Europeia definiu, digamos, um plano para a prevenção de riscos de inundações, que depois cada país tem vindo, de uma maneira ou de outra, a tentar executar. E nacionalmente foi definido então esse chamado PGRI, o Plano de Gestão de Riscos de Inundações, que definiu algumas zonas no país como sendo mais preocupantes ou mais, enfim, de maior risco. E Tomar, nomeadamente o Centro Histórico, é, entendem eles, uma dessas zonas. Ora, e portanto, é muito por essa classificação que nos é imposta que neste processo, e de repente, diga-se, porque esta questão nunca foi colocada.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, a proteção ambiental tem sido historicamente relegada para segundo plano, em detrimento do desenvolvimento económico. Desde a Revolução Industrial que o crescimento da economia teve consequências nefastas para o meio ambiente. Felizmente, nas últimas décadas o conceito de desenvolvimento sustentável passou a ser tema de líderes de potências mundiais, da gestão local, do sistema educativo e até das famílias. Hoje sabemos que investir na preservação e recuperação dos recursos naturais é a única forma de assegurar algo muito mais importante do que a continuidade das atividades económicas ou a qualidade de vida da população. Trata-se de garantir a sobrevivência do ser humano. Choca-me, por isso, que à escala local quem de direito e dever, por um lado assiste impávido e sereno à deterioração de um dos mais belos patrimónios naturais do nosso concelho e, por outro lado, faça uma gestão leviana do património arbóreo da nossa terra. Refiro-me, em primeiro lugar, ao Rio Nabão, tão nosso, tão parte da identidade de Tomar. Outrora fator de desenvolvimento industrial, o rio é hoje cartão de visita ímpar do concelho. Lamentavelmente, o nosso rio tem sido vítima de diversas descargas poluentes, verdadeiros atentados ambientais. E parece que ninguém quer saber. A Câmara Municipal limita-se a empurrar para a Agência Portuguesa do Ambiente. A APA, por sua vez, ora assobia para o lado, como diz a Rádio Hertz, ora reage apenas para constatar aquilo que todos nós tomarenses bem sabemos. Há contaminação no Rio Nabão. E a Secretaria de Estado do Ambiente, tão interventiva noutros temas, permanece em silêncio? Pede-se mais, espera-se mais, de entidades com responsabilidades na proteção e conservação do nosso património natural. A continuar nestes atentados ao meio ambiente, é o fim da fauna e da flora do rio, é o Rio Nabão a morrer e parte de mar a desaparecer. Não será a vinda do Ministro e Secretário de Estado do Ambiente a Tomar, no próximo dia 12, uma oportunidade nós, tomarenses, exigimos respostas? Em segundo lugar, quero falar-vos do património arbóreo da nossa cidade. É inegável o papel das árvores em zonas urbanas, pelas suas funções reguladoras a nível ecológico, social, estético e suporte ao meio ambiente. Confere-se assim uma maior qualidade de vida à população, potenciando uma maior diversidade biológica, indispensável ao equilíbrio do ecossistema urbano. Uma estratégia de manutenção dos espaços verdes, em particular das árvores, é por isso determinante para a sua correta perpetuação no espaço e no tempo. Admira-me por isso que não encontre na gestão municipal um planeamento efetivo para a manutenção das árvores da cidade, garantindo a sua sustentabilidade. Assistimos apenas a meras intervenções avulsas, sem qualquer esclarecimento prévio à comunidade. E por intervenções quer dizer abate de árvores. As árvores, como seres vivos que são, estão sujeitas a um ciclo de crescimento e transformação. O corte de árvores tem que ser encarado como solução de recurso, e não como resposta à ausência de manutenção e poda ao longo dos últimos anos. Quando assim é, é natural que se cheguem a situações de limite que colocam em risco não só a própria árvore, como a sua envolvente, sem alternativas para além do abate. Quem cuida dos seus recursos naturais tem futuro. É isso que quer para Tomar, um concelho capaz de cuidar das suas riquezas e do seu território.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim está finalizada esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.